Reiniciando a nossa reunião, passamos aos requerimentos da ordem do dia. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a leitura.
Requerimento 397, protocolado sob o número 1228-2019, do vereador Mano Gás, requer reposição de lâmpada no endereço Quadra C, Casa 17, bairro Áreas Verdes. Requerimento 398-2019, protocolado sob o número 1233-2019. O vereador Carmelo Madeira requer a colocação de tampas de boca de lobos quebradas e limpeza de valas entupidas nos endereços que menciono. Requerimento 399, protocolado sob o número 1239 de 2019, do vereador Mano Gás, que requer informação sobre o funcionamento da UBS de número 20.
Peço a palavra, presidente.
Unidade Básica de Saúde.
Palavra é concedida, vereador Mano Gás, por 3 minutos.
Senhoras e senhores, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. O que me traz hoje nesse pedido de informação? Há mais ou menos uns 10 dias atrás, mencionado numa rádio, o secretário de saúde se referiu sobre o posto 20, posto do Caique, seria fechado. A comunidade São Cristóvão, a comunidade Nova Esperança e o bairro Chácara do Sol, onde são atendidos no posto 20 do Caique, em torno de quase 5 mil moradores que são atendidos naquele posto. Se preocuparam com essa informação e ontem, pela parte da tarde, reuni em torno de umas 35 pessoas, as que representam essas três comunidades, e o assunto em pauta era o fechamento do posto 20. Não, posto 20, o posto do Caique, da Vila Cerati, exato. Aonde atende essas três comunidades. E os moradores estão muito preocupados com essa informação que foi passada a respeito do fechamento do posto e também mencionado na própria rádio que todos os moradores estavam cientes desse fechamento. E ontem, em conversa com a reunião desse pessoal, dessas três comunidades, em nenhum momento a comunidade sabia desse posicionamento, aonde a secretária mencionou que todos estavam cientes do fechamento desse posto. O que... Não. Diz que o que passaram para a população, que a escola cívico-militar pediu o prédio onde funciona o posto. E aí, nesse intuito, vem meu pedido de informação, o porquê do fechamento do posto e como vão condicionar mais 5 mil pessoas no posto 7, aonde já atende 7 mil pessoas só o posto 7. Inclusive, vereadores, colegas, hoje mesmo começamos a criar um baixo-assinado entre as três comunidades, onde à tarde estarei novamente reunido com eles, passando estas folhas, onde toda a comunidade pretende organizar uma audiência pública, ou na escola, ou no centro, da centro comunitário São Cristóvão, onde queremos reunir os nobres colegas vereadores, Secretaria de Saúde e o prefeito Rony Mello, e assim lutarmos junto para que não haja o fechamento e sim a reconstrução. E não quer dizer reconstrução. O que existe é um problema de entupimento de calha, apenas isso. E saber realmente qual é a informação correta, porque não podemos deixar desassistidas 5 mil pessoas condicionando ela dentro do posto 7. O posto 7 hoje funciona com turno dobrado até as 22 horas, mas assim mesmo não tem condições de atender 12 mil moradores que tem a União das Vilas. Peço aos colegas vereadores que aprovem esse pedido de informação e que juntos vamos correr atrás pela aquela população lá que é São Cristóvão, Nova Esperança e Chácara do Sol, onde são atendidos no posto 20 da Elvira Cerati do Escola Caique. Obrigado.
Solicito uma parte, vereador.
A parte é o meu colega Cabrito.
Para colaborar com a...
Para o vereador Irani.
Para colaborar com o seu requerimento, vereador. A União das Vilas, um bairro muito populoso, ao qual... Em vez de diminuir o atendimento, nós temos que aumentar. Né? Lá deveria ter, no mínimo, 3 postos de atendimento pelo número populacional que nós temos, né, vereador? E aí nós não podemos, de forma alguma, permitir, né, que seja fechado um desses atendimentos. Se tem problemas, tentaremos resolver. Como essa casa é costumeira a fazer... traz os problemas para essa casa e a gente daqui vai tentar resolver. E temos resolvido muita coisa, através da, tanto da Comissão de Serviços Públicos, vereador Mano Gás. Isso pode ser tratado, né? E daí encaminhado uma audiência pública, ao qual tem a participação da comunidade que quando se interessa nesse sentido, né? Principalmente da saúde, que se trata da saúde da nossa população, principalmente da população carente. E então, vereador Mano Gás, é muito bem-vindo esse teu requerimento, essa tua preocupação, e vamos levar esse assunto além desse plenário, além de um pedido de requerimento. Nós, de repente, trouxemos isso, esse assunto para a Comissão de Serviços Públicos Municipais para tratarmos uma futura audiência pública, de repente.
Obrigado pela segunda parte, vereador Mano Gás. Só para complementar, parabéns pela iniciativa. Eu peço que me mantenha a palavra, presidente.
Mantenha a palavra o vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Não, é o aparte.
É o aparte? Não foram usados os dois?
Tá, muito obrigado, muito obrigado. Peço a palavra, então.
Palavra concedida, vereador Irani, por 3 minutos.
Presidente, gostaria de complementar sobre a importância desse requerimento feito pelo vereador Mano Gás. É exatamente assim, a gente antecipar os problemas. Depois que mudar, depois que fechar, depois que mudar tudo para o posto 7, aí não tem mais o que fazer. Se o problema é a escola cívico-militar, excelente, vai ocupar as dependências do CAIC, excelente, certo? Mas enquanto não achar uma solução definitiva, convive com a escola cívico-militar e com o posto de saúde lá funcionando. E só para lembrar que daqui uns dias nós vamos ter a ocupação de 500 casas ali do Olavo, isso, que já iria exigir a construção de mais um posto de saúde. Então eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que discutir. Trazer para cá na comissão, e agora vamos entrar em recesso agora dia 21, que se continue, mesmo com a comissão representativa da casa, que se continue discutindo esse assunto. Entendeu? Para que a gente possa até dizer, olha, ainda veio, vai ser ocupado mais um bairro, são 500 casas que estão ficando prontas, e logo em seguida vai precisar de também mais atendimento. Ele concede os dois a partes.
Obrigado pela parte, vereador Irani. Exatamente, vereador Irani. Talvez neste próximo ano está aí mais 500 famílias assentadas no complexo Olavo Rodrigues, que seriam condicionadas ao posto 20, ao posto CAIC. Aí seria em torno de mais 2 mil famílias ali, totalizando um total de 7 mil famílias. E o que mais me impressiona é que a secretária mencionou, segundo as informações que a comunidade ontem me passou, que até o dia 2 de janeiro esse posto já estaria fechado. E que a comunidade em si já sabia do fechamento, que seriam condicionados atendimento dentro da carreta da saúde. Até poder fazer as novas adaptações do posto 7, que eu tenho por mim, tenho acompanhado o trabalho do posto 7 realizado nos 2 turnos ali, não tem condições de condicionar mais 7 mil pessoas. Receber mais 7 mil pessoas. Obrigado, vereador, pela parte aí, e conto com todos os colegas aí.
Palavra concedida, vereadora Suzana Alves, por 3 minutos.
Mano, a informação é, eles vão arrumar o posto? Qual é a justificativa? Mas vão fechar por quê?
É o que nós temos que saber, que ela está pedindo essa informação, né, vereador?
Mas é mais que evidente, tem que fazer uma audiência pública, tem que fazer um manifesto, tem que fazer alguma coisa antes que feche realmente, porque depois de fechar não adianta. E tanta gente lá, sabe?
Eu vou passar os trabalhos para ti. Eu vou falar sobre o teu requerimento.
A parte?
Dessa natureza, porque saúde não tem.
Não,
a gente não correr atrás de nada. Então, tem que fazer mesmo uma audiência pública, tem que pedir o mais rápido possível e ver, porque se já tem, se já está funcionando, por que não dá para agregar as coisas? Por que tem que desmanchar? Não tem que desmanchar nada, tem que agregar, né? Achar a melhor forma de agregar essa escola aí, mais posto de saúde, porque agora que vão precisar mais do posto aberto, né?
Uma parte, só para complementar. Só para complementar, vereadora. É, essa casa aqui não costuma fazer o recesso, não costuma. Nós se mantemos o nosso gabinete aberto e eu acho que 90%, 99% dos vereadores participam e vêm todos os dias durante o falar do recesso, que é muito tanto criticado pelo número de dias que era e a gente reduziu. Esta casa reduziu o recesso. Não acompanhamos o que mais acontece no país. E os vereadores estão sempre presentes. Então, esse assunto deve ser tratado após esse período agora que finda na última reunião, quinta-feira. Estou certo?
Sim, quinta.
É. E, então, nós deveremos tratar esse assunto, sim, nesses dias, antes do fim do ano.
Peço a palavra, senhora vereadora.
Com certeza, vereadora. Verdade. É, a palavra é concedida, vereadora Nereia Kaufmann, por 3 minutos.
Eu até nem ia me manifestar, mas vendo aqui os comentários dos colegas, resolvi me manifestar para dizer, mano, que eu acho que é mais um requerimento que vai ser sem utilidade. Eu estou com uma pilha de requerimentos para o Executivo, nenhum foi respondido, sem se vão fazer, se não vão fazer, em que pé está. E eu não ia me manifestar, porque esses dias eu ouvi aqui uma manifestação de uma colega que estava tudo muito bem os postos de saúde, que nunca teve tão bom como está agora. Agora vocês vêm pedir audiência pública para a gente discutir, porque fecha um posto, não vai para o outro, desveste um santo para vestir o outro. Então isso me surpreende, né? Lhe dou uma parte, vereador. Então eu acho que tem que ter mais ação. 3 anos, nenhum posto de saúde foi construído. Reinauguraram 2 que já estavam quase prontos. Né? Então, é isso. Eu não vou fazer requerimento, porque acho que também vai ser mais um para não ser respondido. Lhe concedo outra parte.
Obrigado pela parte, vereadora. Este meu pedido de informação, vereadora, nada mais é que também um pedido de transparência àquela comunidade que ontem me procurou.
Isso.
Nada mais é que um ofício oficializando esse pedido de informação que, independente da resposta vinda do Executivo ou não, eu como vereador, eu como representante legal do povo, vou propor e vou atrás e para fazer essa audiência pública que for necessária.
Isso tá aí, bem? Nós temos que levantar esses problemas, porque dá a impressão que está tudo muito bem e não está, né, vereador?
É por isso que neste momento...
Pelo seu requerimento, nesse sentido aí. Agora, pedir outros tipos de ações, a gente não é atendido muitas vezes, né?
Ok. É por isso que conto com os demais colegas, como mencionou o vereador Wilson Brites, que esta casa, nesses 3 anos, eu como vereador e assim como os demais colegas têm acompanhado, em nenhum momento foi feito recesso nenhum. Recesso é apenas dessa casa legislativa, onde a gente necessita como um meio de intermédio entre as secretarias e o executivo. Mas nós como vereadores, eleitos pelo voto democrático do povo, temos condições sim de propor e realizar essa audiência pública dentro das comunidades. Obrigado.
Já havia concedido para eles 2 a partes?
Ele falou 2 minutos. Antes de passar a palavra à vereadora Josefina Soares, quero fazer um registro que temos em nosso plenário o senhor Gilmar Figueiredo e também Eduardo dos Santos. Muito obrigado pela presença dos senhores. Passo a palavra, nesse momento, fará uso da palavra a vereadora Josefina Soares, por 3 minutos.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da live, funcionários desta casa, o líder do governo aqui na casa, o Simão Almeida, eu quero dizer o seguinte, gostaria de saber dos colegas, do colega Manu Gás. Já foi esse documento para o prefeito solicitando informações sobre o posto de saúde? Está entrando agora. Está entrando agora, então. Então, eu acho assim que o prefeito pode nos dar todas as respostas que nós queremos. Né? Com relação, pode fazer uma comissão dessa casa e ir lá pessoalmente para saber o resultado, o que está acontecendo, as informações corretas. Para que ele tome as providências necessárias. Né? Nós podemos criar uma comissão e ir lá, E saber com ele quais a posição para a gente até falar no programa domingo. Eu gostaria de ter essa posição, para que as pessoas não fiquem preocupadas sem saber primeiro o que, que o executivo quer, o que, que ele vai fazer. Essa informação nós temos que saber para passar para as pessoas. Não adianta nós ficar falando aqui, falando que vai acontecer isso. Não é. Não adianta nós falar. Primeiro nós temos que ir lá no executivo, pegar as informações e dizer: essas são as informações corretas que nós temos. Porque blá, 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 não adianta. Nossa casa aqui, ela faz audiência pública, ela sempre se preocupou com tudo, não tem problema nenhum. Só que nós não podemos dizer assim: vamos fazer tal coisa e vamos resolver tal coisa, porque não é verdade. Quem resolve tudo é o executivo. Apenas os vereadores pedem informações e fiscalizam tudo que está acontecendo na cidade. Muito obrigada. Meu resto do, não, todo o meu resto do meu tempo, senhor.
Só para complementar, e não querendo esvaziar o assunto, a informação que eu tive agora aqui é assim, ó, que o prédio, para fazer a reforma, para fazer a reforma do telhado do posto 20, custa 300 mil. 300 mil reais para fazer a reforma. 300 mil para fazer a reforma, só do telhado. O prédio é do governo federal. O prédio é do governo federal. Então, por isso é que está sendo requisitado para a Escola Cívico-Militar, para o que é prédio do governo federal. E que no posto 7 serão feitas as adequações, até se construir um novo posto, serão feitas as adequações do posto 7, e ele vai funcionar de manhã, de tarde e à noite, para poder atender todo mundo. Essa é a última informação que nós temos.
Essas são as informações, tá, certas. Só para entrar no, pegar um ganchinho, seu vereador. Se é já do Estado, já não é nosso, né? Federal. É federal. Pior ainda, já não é nosso. Federal já pediu. E outra coisa que eu gostaria de dizer, presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, que 300 mil reais que custa para consertar uma escola, só o telhado, 300 mil reais... Para começar, está muito caro, porque 300 mil reais é uma quadra de asfalto num bairro. Muito obrigada.
Perguntamos aos senhores vereadores se têm requerimentos verbais. Não tendo requerimentos verbais, os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 104 de 2019, protocolado sob o número 1234, a vereadora Neraí Cálfimo, que encaminha indicação de projeto de lei que institui o serviço voluntário no âmbito da administração pública do município de Uruguaiana, disciplinando a sua prestação nas condições que especifica a lei de número 9.608, de 18 de 2 de 98.
Vereador Brites, eu gostaria que o senhor lesse. Ótimo, obrigada.
Projeto de lei que institui o serviço voluntário no âmbito da administração pública do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, disciplinando a sua prestação nas condições que especifica a lei de número 9.608, de 18 de 2 de 98. Faz saber que a Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Considera-se serviço voluntário para os fins desta lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física e entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Artigo 2º. A vaga deverá ser de acordo com a atividade afim do voluntário ou voluntária. Artigo 3º. O voluntário ou voluntária deverá preencher o termo de adesão na parceiros voluntários, a qual expedirá o certificado comprobatório para se valerem da norma. Os candidatos deverão demonstrar que exerceram, nos 12 meses que antecederam o último dia da inscrição no concurso, ao menos 200 horas de atividades não remuneradas em entidades públicas, de qualquer natureza ou instituições privadas sem fins lucrativos, com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência. Artigo 4º. O certificado comprobatório de voluntário ou voluntária será adotado como critério de desempate em concursos públicos municipais. Artigo 5º. O serviço voluntário não gera vínculo funcional ou empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Artigo 6º. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Parágrafo único. As despesas ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a quem for prestado o serviço voluntário. Artigo 7º. São deveres do prestador ou prestadora de serviços voluntários: 1º, manter comportamento compatível com a sua atuação; 2º, ser assíduo no desempenho de suas atividades; 3º, identificar-se mediante o uso de crachá nas dependências do órgão, entidade ou fora dele, quando a seu serviço; 4º, justificar a ausência no dia em que estiver escalado. Parágrafo único. Fica vedado o trabalho voluntário por pessoa menor de 14 anos. Artigo 8º. A duração semanal e diária da prestação de serviço poderão ser livremente ajustados entre o órgão municipal e o voluntário, de acordo com as conveniências de ambas as partes. Parágrafo único. O termo de adesão poderá ser unilateralmente reincindido pelas partes a qualquer tempo, mediante prévia comunicação. Artigo 9º. Ao término da prestação de serviço, desde que não inferior ao período de 1 mês, deverá o órgão ou entidade municipal, a pedido do interessado, emitir declaração de sua participação no serviço voluntário instituído por esta lei. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das comissões... É bancada do PSDB, vereadora Neraí Santos Calfo.
Peço a palavra, senhora.
A presidente. Palavra está à disposição, 3 minutos para o autor e demais vereadores, e com 2 à parte, 1 minuto cada. A palavra está com a autora, vereadora Neira e Calvama, por 3 minutos.
Fiz esse projeto de lei, né, sobre o voluntariado, né, disciplinando todo o trabalho voluntário no município, e fui consultar o IGAN, que é um instituto que nos assessora. E fui aconselhada a fazer por indicação, para que as pessoas que nos acompanham saibam o que é um projeto de lei e um projeto de educação. Eu até tenho certeza que é um projeto de indicação e o que é um projeto de lei. Eu acho que até esse projeto passaria, porque já tem em outras cidades que tem o projeto do voluntariado. Mas para a gente não correr risco, então apresentamos ao prefeito de indicação, que é se o prefeito faz se quiser. Mas eu acho muito interessante esse trabalho aqui e quero parabenizar os parceiros voluntários, as pessoas na pessoa da Giovana, né, que é a presidente dos parceiros voluntários, que fazem um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade. Muitas pessoas da nossa comunidade ajudam muito as entidades. Isso ajuda muito o poder público, né, com esse trabalho que prestam. Mas eu sei que tem uma série de leis que o voluntário não pode trabalhar mais que 4 horas por semana. Tem uma série de leis. Eu lembro que o ex-prefeito Felice implantou, inclusive fez um jaleco para os voluntários, né? Tinha bastante gente ajudando, só que depois as pessoas já querem um emprego, alegando que trabalharam tantas horas e tal. Então foi bem polêmico isso aí, né? As pessoas trabalhavam, depois alegavam na Justiça do Trabalho que tinham prestado, né, mais do que o previsto como voluntário. Então foi bem assim, eu lembro a época que muito ajudou o trabalho daqueles que faziam o trabalho voluntário, mas também surgiram estes problemas. E por isso nós estamos fazendo aqui por indicação. A gente sabe que temos entidades como o Asilo São Vicente de Paulo, como a Santa Casa, como o Conselho Tutelar, uma série de entidades no nosso município aqui, que tem pessoas que abraçam esse trabalho, que ajudam e muito contribuem, né, para o desenvolvimento do nosso município. E eu parabenizo estas pessoas que se doam, muitas vezes aposentados, mas que ocupa o seu tempo fazendo bem para as pessoas. E eu digo sempre que o trabalho voluntário, ele faz mais bem para quem o pratica do que para quem recebe. As pessoas, ao invés de ficar em casa se deprimindo, né, pensando bobagem, só nas redes sociais aqui, se envenenando muitas vezes, falando uns dos outros, que vão fazer um trabalho numa entidade, né, assistencial, que eu acho que seria uma coisa bem positiva. Então, nesse sentido, a nossa indicação, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores e vereadoras. Então, passamos ao período de votação.
Desculpe, presidente, eu estava confundindo com moção. A senhora tem razão. É, se a indicação...
Não, nós seguimos, né, o rito da casa. Está escrito aqui. Tá, mas tudo bem. A gente se equivoca de vez em quando. A palavra é concedida à vereadora Suzana Alves por 3 minutos.
Para empregos, o trabalho voluntário. Meus parabéns pela tua indicação.
A indicação está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das moções.
Moção de número 160 de 2019, protocolado sob o número 1235 de 2019, do vereador Irani Coelho Fernandes, de apoio a congratulações ao projeto de Escola de Música de Uruguaiana. Moção de número 161 de 2019, protocolado sob o número 12 de 2019. 12h36. Vereador Irani Fernandes, congratulações à Banda Municipal de Uruguaiana pela sua excelente participação ao decorrer do ano de 2019.
Peço a palavra, presidente, para comentar as duas moções.
A palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Se tivesse sido combinado, não sairia tão perfeito. Entrou agora ali o nosso diretor-geral da Escola de Música de Uruguaiana, que nos fez audiência pública, ou melhor, nos fez a tribuna aquele dia, e eu fiquei impressionado com a repercussão do projeto, a dedicação com que estão tendo para iniciar esse grande projeto, que pretende atingir em torno de 500 pessoas, na maioria crianças, nesse projeto. E então a proposta é que nós possamos dar essa moção, apoiando o trabalho deles, já fizemos isso verbalmente, mas agora vamos colocar no papel, e nos congratular com essa iniciativa maravilhosa de termos em Uruguaiana, para atender todas as comunidades, especialmente as carentes e aquelas que vivem em estado que a gente possa estender a mão, para que não se descambe para o lado do mal, né, e estando com a música, certamente que estará muito bem acompanhado. E com relação a uma congratulação à nossa banda musical de Uruguaiana, que realiza um trabalho muito excelente, tanto na cidade, eleva aí fora o nome do nosso município, e nós, durante o ano todo, se apresentou de forma brilhante. Então, que nós pudéssemos fazer agora, no final do ano, esse agradecimento e congratulação também, que é um projeto social, que envolve uma série de meninos que estão ali envolvidos no bem, né? Serão, certamente, poderão fazer até deles a profissão deles como músicos, enfim. Então, essas são duas moções que têm esse objetivo, o levar o apoio da nossa Casa Legislativa. Obrigado.
Peço a palavra.
A palavra, antes que eu me manifeste, a palavra é concedida à vereadora Neraí.
Quero cumprimentar o colega vereador pela moção, vereador Irani, cumprimentar o nosso amigo Luiz, que está aqui, né, com essa proposta da Escola de Música de Uruguaiana. E também, qualquer dia, eu preciso fazer um requerimento à Secretaria de Educação, saber por que o programa de música nas escolas acabou. Era um projeto muito bonito, com violões e flautas, né, onde até tem uma escola que é ali no bairro São João, como era a Cecília Meirelles, ainda continua aquele projeto com uma voluntária, uma professora voluntária ali segue. Não é o Paulo Freire, é municipal a escola. Então, a gente sabe que através da música a criança se desenvolve muito, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Por que que um projeto tão bom não foi dado continuidade? Isso que a gente se pergunta, né, vereadora Suzana? Por que que as coisas boas não são dadas continuidade? Também o balé de Uruguaiana, lindo aquele balé, é encantador o balé de Uruguaiana. Aqui, Luiz, peço também que tu levante isso aí, para que siga aquele balé tão bonito que nós tínhamos aqui. Então, essas coisas boas nós não podemos deixar morrer no nosso município. A nossa banda maravilhosa, a nossa banda municipal, tem que se investir sim na banda. Ano após ano, a gente sabe que a banda enfrenta dificuldade. É. Não, mas a vereadora Zuma, a gente está sempre ajudando a banda. Não vai estar dizendo aqui, mas a gente está sempre colaborando com os componentes, para uniformes, para toda a manutenção da banda. E a gente sabe que, né, precisa desse investimento em cultura. E quando às vezes eu sou contra que nessa casa alguma coisa que vem naquele dia meio sobre o balonismo, eu digo, por que nós não investimos em coisas boas que nós temos no nosso município? Nosso município é rico de eventos. Eu digo que é o município que mais tem artista por metro quadrado é Uruguaiana. Então vamos investir na Califórnia, na banda municipal, no balé de Uruguaiana, né, nas escolas municipais, no projeto de música nas escolas, né? Porque a gente sabe que o projeto de balonismo é, que bom, uma coisa diferente, tudo para os jovens, mas poucas pessoas têm acesso, né, a dar uma voltinha num balão desse com R$250.
É muito
então,
dinheiro.
Quando eu me pronunciei, gente, não penso que a vereadora está aqui para dar contra. Não, eu estou aqui para ajudar também a pensar em atividades que possam, né, melhorar a nossa, fortalecer a nossa cultura uruguaianense. É nesse sentido. Então, eu cumprimento o vereador, né, por essa moção, a nossa banda, que sempre abrilhanta os eventos. Esses dias nós estávamos na praça, ali na Feira do Livro, né? Que coisa bonita! Eles com sapatos novos, com a vestimenta nova, a gente fica feliz, né, de saber que a banda está bem agora, está, né, se apresentando.
Está ótima.
Obrigada.
Palavra concedida ao vereador Mano Gás por 3 minutos.
Mais uma vez, obrigado pela parte da palavra. Cumprimentar o vereador Irani por esta moção, que será aprovada por todos os vereadores. Quero cumprimentar a doutora e o doutor, que estão desenvolvendo esse trabalho na Escola de Música. E aquele, na última reunião passada, onde vocês se manifestaram, de ficar de conversar com vocês, no final, acabei tendo um compromisso na prefeitura, às 11 horas, não pude conversar com vocês. Mas manifestar a minha gratidão pela senhora ter exposto que existe uma predestinação do desenvolvimento deste projeto na União das Vilas, e queria compartilhar com vocês que existe já um projeto que eu estou tentando desenvolver agora há quase 2 anos, que, se Deus permitir, que isso consiga concluir no ano que vem, que será um projeto junto com a iniciativa privada, onde nós estaremos desenvolvendo uma concha acústica dentro da União das Vilas, onde será peça principal para que vocês possam desenvolver esse projeto na nossa União das Vilas lá. Obrigado, Deus abençoe a vocês.
Nesse momento eu passo os trabalhos ao vereador Irani Fernandes, que é o nosso vice, para que eu possa me manifestar, nosso vice-presidente.
Então, assumo as condições de trabalho e a palavra está com a vereadora Zuma Cinero. 3 minutos.
Mais uma vez, bom dia a todos. Não poderia deixar de me manifestar nesse brilhante projeto que eu tive a honra de estar lá na inauguração, juntamente com o amigo Luiz e a professora Elisiane, que estão em destaque na nossa cidade em relação à cultura, e cultura é algo assim que salva vidas, né? Cultura encaminha os nossos jovens, a música, né? Quantos jovens são retirados aí da drogadição, das ruas, e são colocados em lugar de honra através da música. Quero parabenizar e sempre me colocando à disposição desses dois amigos, né, que fazem. E, infelizmente, esse ano a banda não vai poder se apresentar, né? Mas eu acredito que o próximo ano, né, no Natal aí nosso, vai se apresentar. Eu tenho certeza que surgirão colaboradores, iremos fazer campanhas em pró, né, traremos amigos colaboradores para que essa banda venha ser regida aí e apresentada à Escola de Música, né, a Escola de Música, que eu troquei o nome aqui. E também a nossa banda de Uruguaiana aí, que está marchando muito bem. Nós tivemos aqui um Natal em frente à prefeitura, que foi algo maravilhoso, bonito. Eu acho que teve a base de 4, 5 mil pessoas ali participando. Então, estamos de parabéns, parabéns a esses dois idealizadores desse brilhante projeto que só vai trazer benefício à nossa comunidade.
Devolvo as condições de trabalho à nossa presidente, vereadora Zuma Sinello.
Muito obrigado, vereadora Irani. Passamos ao período de votação das moções, né? Não havendo votos contrários, as moções estão aprovadas. Em primeira discussão e votação única, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres relativo ao projeto de lei ordinária número 100, protocolo número 977 de 2019 do Executivo, estima a receita fixa, a despesa do município para o exercício financeiro de 2020. É nossa lua aí, né?
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de número 100 de 2019, de procedência do Poder Executivo. Teve como relator o vereador Irani Coelho Fernandes, que exarou o seguinte relatório. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 977 de 2019, que estima a receita e fixa despesas do município para o exercício financeiro 2020. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 165, alínea 1, parágrafo 1º da Constituição Federal de número 1988. Nesse sentido, tem a Lua papel fundamental nas ações governamentais, pois a sua posição está lastreada no que for cabível na plataforma do governo, com o intuito de buscar a satisfação da coletividade do modo organizado e principalmente de forma planejada. Registramos que foi realizada audiência pública para a apresentação do referido projeto, na data de 20 de agosto do corrente, às 10 horas, nesse legislativo, conforme documentação registrada em ata, gravação e documentos anexos ao processo. A audiência contou com a participação do Poder Executivo. Foi constatada a ausência de análise da LOA por parte dos Conselhos Municipais Deliberativos referente aos programas dos seus respectivos fundos municipais de educação, Fundeb e Ouroprev. Constatou-se também a pequena diferença em centavos constantes no anexo 1, estimativa de receita no valor estimado para 2020, no valor de R$ 305.310.618,08, sendo que o valor constante no artigo 1º do projeto de lei, o anexo 1º, demonstrativo da despesa, está no valor de R$ 305.310.618,13. Da mesma forma, também há diferença entre a receita e despesa nos exercícios de 2021 e 2022, situação a ser ajustada. Acusamos o recebimento de ofício de número 023/2019 do Conselho Previdenciário da Ouroprev, protocolado sob o número 1407, com ata do Conselho, a qual registra a manifestação de alterações da LOA. Diante das constatações e dos questionamentos recebidos, solicitamos a manifestação do Executivo, referente aos mesmos, através do ofício 526/2019, o qual informa a correção dos valores divergentes e encaminha a ata do Conselho de Educação e registra que os Conselhos de Saúde e Fundeb não estavam legalmente constituídos, pelo que não houve apreciação da matéria pelos mesmos. E quanto à Ouroprev, foi manifestado o indeferimento dos ajustes e alterações solicitados pelo Conselho Previdenciário por questões de inviabilidade técnica. Parecer, foram apresentadas as seguintes emendas à LDO de 2020. Primeiro, protocolo de número 1127 da vereadora Neraí com a alteração do anexo 6, programas de trabalho, ao Programa Ambulatório Saúde Mental para Inclusão na Prevenção de Automutilação e do Suicídio, garantindo o tratamento em saúde mental e o acolhimento e o aconselhamento na prevenção da automutilação e do suicídio. 2. Protocolo de número 1125, do vereador Irani Fernandes, com alteração no anexo 6, Programas de Trabalho, Programa Serviço de Acolhimento e Adultos, Família para a Criação do Centro POP, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Protocolo de número 1126 do vereador Irani, com alteração ao anexo 6. Programas de trabalho e programas próprios municipais, prédios, praças e parques, para incluir a adaptação dos prédios municipais à acessibilidade. Quarto, esse relator, em atendimento ao protocolo 1372, propõe alteração de valores relativos a aposentados e pensionistas, acrescentando os valores de R$ 84.517,96 no programa Aposentadorias do RPPS, REM e REF dos Militares, passando o referido programa do valor de R$ 598.787,38, para R$ 683.305,34. R$ 90.276,57 no programa Pensões do RPPS e do Militar, passando o referido programa no valor de R$ 543.947,45 para R$ 634.224,02. Servirão de aportes para a referida movimentação valores do programa de número 900000-40, da reserva de contingência, no valor de 916 mil, que passará de 916 mil para R$ 741.205,47. Justificamos o presente considerando que a responsabilidade orçamentária e financeira relativa às despesas de aposentados e pensionistas do município ao Poder Executivo Municipal, embora transite pela folha do pagamento do Poder Legislativo, e os valores apresentados não comportam. Após analisadas, constatamos que todas as emendas são viáveis e compatíveis com o PPA para de 2018-2021, com a LDO 2020. Por isso, somos favoráveis à aprovação das mesmas. Verificadas as documentações apresentadas no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei, com as emendas propostas. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019, vereador Irani Coelho Fernandes, relator, e assinado de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão.
Passamos ao período de discussão. 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira fazer uso...
Eu peço a palavra,
presidente. O senhor pede palavra? Peço palavra é concedida por 5 minutos.
Presidente, colegas, vereadores, o projeto de lei número 100 é a nossa LOA, nossa Lei Orçamentária Anual. Ela deu entrada nessa casa, na sequência nós realizamos, colocamos à disposição da sociedade para que fossem feitas emendas, realizamos audiência pública sobre o assunto, recebemos sugestões, analisamos as sugestões que fossem viáveis e fizemos o nosso parecer, nosso relatório, incluindo na LOA do ano que vem essas modificações que foram apresentadas. Então o processo tramitou dentro da legalidade, dentro daquilo que é necessário se fazer com a lei que tem a matéria nesse sentido, que é a matéria financeira. O relatório está apresentado, tivemos informações também da Uruprev, como foi criada recentemente, não havia ainda dispositivos nesse sentido. Recebemos as indicações, fizemos as análises, como falei, e colocamos ali, mexemos em valores, retiramos valores de algum local, como com relação ao valor que fica reservado como contingência, e foi apresentado dessa forma. Já foi avaliado pela comissão e pelos vereadores lá na Comissão do Serviço de Finanças, e ela está entrando hoje em primeira discussão e votação. É uma matéria que exige duas votações, né? Então o nosso parecer é esse, foi favorável pelos demais vereadores, acatamos as emendas que foram apresentadas e estamos apresentando para os vereadores para que seja feita essa, na sequência, a continuidade da discussão e a votação com a nossa LOA de 2020. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida, vereadora Neraí, por 3 minutos.
Ali, muito bem explicado pelo colega vereador Irani. Eu cito sempre, quando se fala em orçamento anual, eu cito uma conversa que uma vez eu tive com o ex-prefeito de Porto Alegre. Ele foi vereador, acho que por umas 10 legislaturas, o João Dibe, não sei se alguém conhece aqui. E ele foi, muitos anos ele foi vereador de Porto Alegre. Ele disse, olha, vereadora, eu apresentei pouquíssimas leis enquanto vereador. Muito poucos. Eu devo ter umas 5 ou 6 leis de minha autoria. Porque mais importante do que criar lei no município é acompanhar o orçamento que o município tem para gastar. É fiscalizar as ações do executivo. É na hora que entra o projeto de orçamento, os vereadores estão atentos, tira daqui, coloca ali, né, essa transposição de verbas. E muito eu consegui ajudar. Então, aquilo, né, sabe que me chamou a atenção, ele me dizer, acho que em 50 anos quase de vereador na Câmara, ele apresentou umas 5 ou 6 leis. E pensando bem, vereadora Zuma, é uma verdade, porque nós temos nosso município 5.000 e poucas leis. Para que serve, eu pergunto? Se nem gente para fiscalizar tem, né?
Tem que fazer cumprir.
Fazer cumprir, que é o nosso papel. Então, eu apresentei também, o vereador ali apresentou uma emenda para a saúde mental, né, que a gente pede, que agora com esse alto índice de suicídio que nós temos, de automutilação, que se destine uma verba para que se crie, tipo assim, um SOS, né, meio 24 horas para atendimento a essas pessoas. Pelo menos alguém que possa ouvir essa pessoa que está em depressão no momento, em desespero, que ela possa ter uma presença física de alguém, né, vereadora Suzana? A senhora que trabalha na área de saúde, a senhora sabe. E conversando com pessoas deprimidas, me disseram assim, vereadora, às vezes o que a gente mais quer é um aconselhamento e um abraço que a gente não tem. Então, aí, né, uma verba aí que eu destinei desse orçamento é justamente para esse caso aí. Né, e também sei que tem outros colegas vereadores aqui que fizeram também emendas, né, vereadora? Então, isso, então, né, esse tipo assim que nós temos que estar atento no que empregar a verba que o ano que vem será de 315 milhões, 305, né, parece? Sim. 305 milhões, né? 305 milhões. Muito obrigada.
É votação de maioria simples, né? É, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 100 está aprovado em primeira votação. Não havendo manifestação contrária, o projeto de lei 100, que se estima receita fixa de despesa do município para o exercício financeiro de 2020, este projeto voltará na próxima reunião para segunda discussão e votação. Em discussão e votação única, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres relativos ao projeto de lei ordinária número 113, protocolo 1095 de 2019 do Executivo, dispõe sobre a contratação de enfermeiro por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, para atuar na unidade Sentinela do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Centro-Oeste, conforme menciona.
Gentileza. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Teve como relatora a vereadora Neraí Santos Calf. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei de número 113, protocolado sob o número 1095 de 2019, de proposição no Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de enfermeiro por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do nosso município, para atuar na unidade Sentinela do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Sereste Oeste, junto ao Porto Seco de Uruguaiana, em face do acordo entre o município e a Procuradoria Regional do Trabalho. Parecer, diante da necessidade de disponibilizar um enfermeiro de nível superior na área de enfermagem, a unidade acima referida, com o objetivo de promover ações para melhorar as condições do trabalho e a qualidade de vida por meio da preservação, vigilância e assistência à saúde do trabalhador, A iniciativa do projeto está correta, atendendo os incisos 6º e 7º do e 9º do artigo, aliás, do artigo 6º e 11º do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. No caso concreto, o fato ensejador da contratação pode ser enquadrado no inciso 3º do artigo 225 da Lei Complementar de número 18 de 2018, tendo em vista se tratar de contratação que visa atender acordo pactuado entre o município e a Procuradoria Regional do Trabalho, 4ª Região, não havendo dessa forma óbice legal no que tange à redação dos artigos 3º e 4º da proposição. Sugere-se que tais sejam suprimidos do projeto de lei, uma vez que o processo seletivo não necessita de aprovação legislativa, bem como, se mantida a redação qualquer alteração, deverá ser objeto de projeto de lei, o que acarretará em um possível engessamento. Contudo, é dever do Poder Legislativo monitorar as providências tomadas para a realização do concurso público por parte do Executivo, a fim de prover o cargo de maneira efetiva, haja vista, conforme justificativa, se tratar de demanda de cunho permanente do município de Uruguaiana. Diante dos postos, somos de parecer favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2019, vereadora relatora Nerai Santos Cálfio, e de acordo os demais membros que compõem a comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador Irani Fernandes. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de número 115 de 2019, de proposição no Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de enfermeiro por tempo determinado para atender necessidades de interesse público do município de Uruguaiana, para atuar nas unidades sentinela do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste e Oeste, conforme menciono. Observa-se que a proposta do projeto de lei e análise visa a contratação de um enfermeiro para o Sereste Oeste por força de convênio firmado pelo município. Verificando a justificativa e a documentação apresentada pelo Executivo, constatamos que, do ponto de vista financeiro, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, fomos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2019. Vereador relator, Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relatora a vereadora Josefina Soares, que exarou o seguinte parecer. Em análise ao projeto de lei de número 113 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município firmar, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, a contratação de um enfermeiro para atuar na unidade sentinela do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste Oeste, junto ao Porto Seco de Uruguaiana, em face de acordo entre o município e a Procuradoria Regional do Trabalho, 4ª Região, inquérito civil e o procedimento de assistência jurídica do PAGE de número 74/2018. Cumpre também esclarecer que a presente contratação impõe-se pela responsabilidade do município de disponibilizar um enfermeiro e a unidade do Sereste, com o objetivo de promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida, por meio de prevenção, vigilância e assistência da saúde do trabalhador, no âmbito de sua área de abrangência, com base na portaria de número 1674, de 19 de setembro de 2002, que dispõe sobre a estrutura da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, no SUS, e da outras providências, e da portaria de número 2728, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, RENAST, e outras providências. A disponibilização desse profissional decorre do acordo firmado entre o município e a Procuradoria Regional do Trabalho, 4ª Região. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, as demais comissões constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019. Vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais membros que compõem a referida comissão.
Passamos ao período de discussão, 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores.
Peço a palavra.
A LAV é concedida ao vereador Irani Fernandes por 5 minutos.
Autora, relator. Obrigado, presidente. Fui o relator da Comissão de Finanças sobre esse projeto. Para que quem está nos acompanhando entenda o que, que nós estamos votando, existe um programa do governo federal, é um programa, ele tem como base o município de Alegrete, e ele trabalha exatamente essa parte da saúde do trabalhador. Houve essa solicitação para que se instalasse em Uruguaiana também essa unidade sentinela do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Trabalha acompanha os trabalhadores rurais, todas as trabalhadores da indústria, e também especificamente em Uruguaiana estará localizado lá no Porto Seco, para trabalhar com as pessoas que são ligadas a essa área do transporte internacional. Então é uma oportunidade de Uruguaiana ter também uma unidade, e por isso é que nós estamos autorizando a contratação de um enfermeiro. Isso faz parte do acordo, do contrato. A verba, inclusive, para o pagamento desse enfermeiro é uma verba do governo federal, e o município apenas vai fazer, apenas não. Ele é responsável pelo projeto aqui no município, nessa unidade de Uruguaiana, e fica encarregado de fazer a triagem, a escolha do enfermeiro através do processo seletivo simplificado. Então é isso que nós estamos votando. Nós estamos autorizando que seja contratado um enfermeiro para essa unidade de saúde, de referência em saúde do trabalhador, que se instalará aqui em Uruguaiana, lá na EAD, no Porto Seco de Uruguaiana. E aí nós podemos ter também esse programa Sentinela em Alegrete, em Uruguaiana, me parece que acho que tem em Bagé, uma unidade avançada. Então é para isso que nós estamos votando nesse momento. E nosso parecer foi favorável, porque a documentação apresentada, os recursos para o pagamento é verba carimbada, não vai onerar, não vai alterar nada no nosso gasto com pessoal aqui em Uruguaiana, com o percentual do gasto de pessoal aqui em Uruguaiana. Obrigado, presidente. Eu acho que eu me fiz entender.
Muito bem. Então, passamos ao período de votação. É maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Não havendo manifestação contrária, o projeto de lei 113 de 2019 do Executivo está aprovado. Vamos fazer uma alteração na nossa ordem do dia. Não sei se os vereadores concordam. Tem só o balancete? Então tá. Então prosseguimos daí porque o nosso plenário está com convidados aqui, então para não ser tão cansativo. Tem o balancete ainda, né? Tá, tem o balancete. Tá, então tá certo. Tá certo, então. Tá. Solicito, então, ao secretário Wilson Brites que realize a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao balancete número 12, protocolo 1170 de 2019, do Poder Legislativo, balancete referente ao mês de setembro de 2019.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento teve como procedência do Poder Legislativo e o relator, o vereador Fernando Bermudes. Trata-se do balancete do Poder Legislativo, protocolado sob o número 1170 de 2019, referente ao mês de setembro de 2019, composto por duas pastas, totalizando 951 páginas, numeradas de forma decrescente, contendo documentos e informações exigidos pela legislação vigente. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinando com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar e diminuir receita ou de despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios que regem a contabilidade pública, Lei de número 4320, de 64, artigo 2º. Todavia, é necessário que se faça algumas ressalvas, conforme se verifica dos pontos abaixo. A. Nas folhas 477 e 478, consta a nota de empenho e recibo de transferências referente à prestação de serviço de limpeza pela empresa Camapor Segurança e Serviços no valor de R$ 9.916,18. Entretanto, cumpre salientar que, conforme parecer jurídico, as folhas 474 e 475, a empresa prestadora de serviço não havia apresentado o extrato mensal da folha de pagamento e o comprovante de pagamento dos salários dos funcionários, referente ao mês de julho de 2019, sendo que até o dia 10/9/2019 não havia realizado o pagamento do mês de agosto. Tampouco apresentado os documentos referidos acima. Todavia, mesmo constatando em contrato com o pagamento, estaria condicionada a apresentação dos documentos mencionados. Foi realizado o pagamento em virtude de atendimento jurisprudencial e doutrinário, da forma que não apresentação dos documentos não justifica a retenção do mesmo. Ocorre que o parecer sugerido não fosse enviado a notificação à empresa para fins de regularização, sob pena de rescisão contratual. No atual balancete não consta referida a notificação e registra-se a necessidade de cautela para o pagamento do próximo mês, sob pena de rescisão contratual. Ainda cumpre ressaltar que a declaração de entrega de alimentação e vale-transporte acostada no presente balancete está em branco e sem assinatura de recebimento pelos funcionários, o que evidencia que os mesmos também não devem ter sido pagos. B. Nas folhas 506 e 508 constam duas notas de empenho dos contratos de fornecimento de cartões de alimentação. Requer-se que para os próximos pagamentos, a título de cautela e viabilidade de fiscalização, sejam encaminhados demonstrativos da relação de funcionários beneficiados pela prestação de serviços contratados e os valores correspondentes a cada funcionário, considerando que foram acostados ao presente balancete apenas notas de empenho e os recibos de transferência. C. Nas folhas 859 e 860, constam nota de empenho e recibo de transferência referentes a 3 diárias e meia, R$ 1.367,28, de funcionário da Câmara para participação do curso de atuação legislativa. Controle Municipal, deveres, proibições e responsabilidades de servidores públicos, assessor e vereadores interlege, ao qual teve sua realização no dia 1º/10/2019 a 4/10/2019. Na folha 858, consta nota de empenho referente às despesas com locomoção até a cidade de Porto Alegre para a realização do curso, valor R$ 703,74. Ocorre que, conforme parecer da folha 851, o curso foi desaconselhável por não possuir relação direta com o cargo. Segundo percentou a resolução 27/2014, ademais foi ressaltado que o referido curso excederia o prazo da circular interna expedida pela presidência desta casa, de que os cursos realizados não deveriam exceder 3 dias de realização por motivo de economicidade, ficando o cargo da presidente o deferido ou não de casos excepcionais. No caso em tela, não se vislumbra irregularidades, mas é importante que se atenda às próximas recomendações a fim de se evitar o desperdício de dinheiro público, pois um curso que não se aproveitaria na sua totalidade ao servidor custou a essa casa um montante de R$ 2.267,02. Se nas folhas 631 e 632 constam nota de empenho e recibo de transferência referentes ao ressarcimento da conta telefônica da vereadora desta casa. Todavia, se faz necessária ressalva de que foi autorizado o ressarcimento, mesmo contrariando o teor do memorando de número 41/2019 da Unidade de Controle Interno, o qual foi desfavorável à tal despesa por tratar-se da conta em questão no Plano Família. Ocorre que, para autorizar o pagamento, a vereadora informou que já havia solicitado a troca de plano, mas a conta em que se pediu o ressarcimento ainda se tratava de conta família, indo contra o que percentuou a resolução número 26/2014. Destarte, devidamente realizadas as ressalvas apontadas no juízo da avaliação técnica desse relator, considera-se o parecer favorável ao presidente balanceiro no mês de setembro de 2019. Uruguaiano, 16/10/2019, vereador Fernando Bermudes, da bancada progressista. Assinado os demais membros que fazem parte da comissão.
O projeto está em discussão. É o balancete, né? 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Vereador Wilson Brites, para uso da palavra.
Eu gostaria que, inclusive, que o vereador Fernando Bermudes estivesse nesta reunião, até porque foi ele que fez esse relatório.
Bom,
que fizeram um parecer com muitas ressalvas. Eu gostaria que tivesse ele, no caso, até para explicar essas ressalvas. Mas, no entanto, né, foi de parecer favorável, porque essas ressalvas que ele fez, ele disse não tratar-se de irregularidades. Eu fico com a minha dúvida e votarei contrário ao parecer que é favorável.
Não tendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. A votação de maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Nós temos um voto contrário, dois votos contrários, do vereador Wilson Brites e da vereadora Nerei Kaufmann. Mesmo tendo dois votos contrários, o parecer do balancete está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária 101, protocolo 999 de 2019, da vereadora Eneraí Kaufmann, que domina Edmundo Ferreira Zacoteg, a sala do Memorial da Câmara Municipal de Vereadores.
Já foi lido os pareceres na primeira discussão. Na primeira discussão e agora estaríamos na segunda discussão, só, vereador.
Presidente, para que, não sei se é possível, não sei, as pessoas que estão aqui não sei se sabem o que, que se trata esse memorial. Como é uma resolução e não é muito extensa, eu acho que daria para ser lido, né? Aqui no plano, não sei se os colegas...
Já foram lidos, vereador.
Tá bem?
Todos os pareceres.
Tá bem. Vou apresentar então aqui.
Tá.
Pode discutir. 5 minutos eu tenho para a relatoria? Tá bem. Muito obrigada. Aqui eu quero saudar a amiga Vera Zacoteg, viúva do nosso querido amigo, o seu Edmundo Zacoteg, a Letícia, sua nora, a Lorenza, a nossa Miss Uruguaiana, aqui. Levanta um pouquinho, Lorenza, para que todos te conheçam aí.
Ai, muito linda!
A Lorenza, nossa Miss Uruguaiana, neta do seu Edmundo. O Henrique. Oi, Henrique. Meio tímido o Henrique ali, né? Encabulado.
Cadê o Henrique?
Neto também está aqui prestigiando a nossa sessão. A Cláudia, que também, né, aprovou esta indicação aqui. E quero dizer que essa resolução, criando o memorial, a sala do memorial da Câmara de Vereadores, quando eu pensei em denominar o nome do seu Edmundo aqui, eu ouvi, né, várias pessoas. E o meu marido sempre elogiava o professor Delmar, sempre elogiava muito o seu Edmundo, assim como também os funcionários dessa casa. Ele sempre dizia que o seu Edmundo era um funcionário exemplar. Que se um dia ele tivesse que dar um prêmio para um funcionário público, ele daria para o seu Edmundo. Pela lisura com que ele atendia o serviço público, pela sua presteza, pela sua dedicação, pelo amor ao trabalho que o seu Zacoteg tinha. E aí, conversando com algumas funcionárias aqui da casa, mais antigas, e ela disse, senhora vereadora, merecido este prêmio ao seu Edmundo. Além da competência do seu trabalho, ele era uma pessoa muito amiga dos colegas. Era aquela pessoa que estava sempre quebrando o galho daqueles colegas novos que chegavam, que não tinham ainda muito conhecimento do funcionamento da casa. E ele, com o maior carinho, a maior boa vontade, ele ajudava os seus colegas. Então, isso é louvável, né, vereadora Suzana, no mundo de tanto egoísmo. Eu sei o outro que se vire. Não, ele tinha esse espírito. Então, eu parabenizo aqui a Vera, e parabenizando a Vera, eu parabenizo todos os familiares, o João Paulo, seu filho, o Heitor, mas estão trabalhando nesse momento, né, não puderam estar presentes aqui, né, pelo exemplo de família que ele constituiu, pelo exemplo de funcionário público que o seu Edmundo foi. Então, esta sala, esse memorial, que onde guarda a história da Câmara Legislativa de Uruguaiana, né? Esse memorial vai abrigar documentos, fotografias, vídeos, áudio, tudo que diz respeito a esta Casa Legislativa vai ser, né, guardado nesta sala para posterior visitação do público, né, não só de Uruguaiana, mas para quem vier a Uruguaiana e quiser conhecer a sala, né, do memorial, aqui que levará o nome do seu Edmundo. E com muita alegria eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar a Deus, por estar aqui hoje nesse parlamento e poder homenagear uma pessoa que tanto representou a esta casa. E também já estendendo meus cumprimentos a todos os funcionários que aqui trabalham. E esses dias tivemos uma sessão solene aqui, e olha, gente, eu fiquei emocionada. Um homenageado ocupou a tribuna e falou do carinho com que ele foi recebido desde ali da portaria, né, e que passou por esta casa, que todos os funcionários que o atenderam, que o receberam, com muita educação, muito carinho. Aí vão dizer, eles recebem para isso. Recebem, sim, mas muitos recebem e não têm esse tratamento diferenciado. Então, gente, nós temos que ser mais humanos, nós temos que ter mais sensibilidade, né, quando nós recebemos pessoas que vêm a esta casa, né, porque esta casa aqui é paga com dinheiro público, é paga com dinheiro de todos nós. Né? Então, que bom que a gente recebe assim, esse reconhecimento da população, que aqui esta pessoa é bem atendida. Aqui, eu sempre digo, nós estamos sempre lutando para que essa casa seja transparente nas suas ações, nas suas atitudes, vereadora Zulma, né? Porque as pessoas esperam deste poder aqui seriedade, transparência. Então, hoje é um dia que eu estou bastante feliz por poder homenagear, né, uma pessoa que teve o aval de muitos que já passaram por esta casa, né, do professor Delmar Calvo, que foi presidente dessa casa, foi vereador 12 anos, pelos funcionários que hoje estão e lembram com carinho do seu Edmundo, né, e pelos colegas vereadores aqui, que eu tenho certeza, né, que ninguém se opõe e, inclusive, falaram, né, achando que uma homenagem merecida o nome do seu Edmundo. Então, parabéns, Vera, receba o nosso abraço, nosso carinho, e o seu Edmundo, no lugar que ele estiver, que eu sei que ele está num lugar bom lá, vai estar muito feliz com esta homenagem hoje. Muito obrigada.
Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irene Fernandes por 3 minutos.
Quero parabenizar a sensibilidade da nossa colega vereadora Neraí de escolher um nome à altura, né, desse nosso memorial da Câmara de Vereadores. Memorial que foi recentemente criado, através de um projeto também do doutor Fernando, o vereador Rafael e comigo. A gente fizemos algumas reformas durante esses 2 anos e achamos necessária a criação desse memorial. E eu estava outro dia numa cerimônia que aconteceu lá na biblioteca pública, onde estava presente a pentaneta do Prado Lima, que foi vereador dessa casa. E lá eu acabei descobrindo que existe um local lá na biblioteca que tem documentos da Câmara de Vereadores, do início da formação da Câmara de Vereadores, e que está perdido lá num canto. Eu acho que seria a oportunidade de nós ver se não é muito grande também, né, os volumes, a gente trazer para cá, para o nosso memorial. E aí nós estaremos... Então são coisas muito valiosas que certamente deveriam fazer parte desse nosso memorial. Né? Exatamente do nosso acervo, porque conta toda a história aqui da nossa Câmara de Vereadores. Nesse sentido que eu quero parabenizar, certamente que o meu voto será a favor. Parabéns aí à família do seu Edmundo, que foi um funcionário exemplar. Agora está imortalizado no nome dessa sala. Tá? Parabéns, muito obrigado. Eu assumo as condições de trabalho, está com a palavra a vereadora Zulma Cinello.
Não poderia me deixar de me manifestar em relação a esse importante projeto, para o seu Edmundo. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas estou vendo aqui a família, familiares aqui presentes. Parabéns, vereadora Nerei, pela iniciativa. E eu acredito que é uma homenagem a todos os funcionários dessa casa, né? Então, todos os funcionários se sintam homenageados dessa homenagem em relação à sala do memorial, ter a honra de ter o nome do seu Edmundo Ferreira Zacoteg. Parabéns, parabéns a todos. E parabéns mais uma vez, vereadora Eneraí, né? E a família aqui presente, né? Nós temos a nossa Miss Uruguaiana, que está aqui, linda, maravilhosa. Ah, é? Neta? É. Que amor, que amor. Primeira neta. Parabéns a todos.
Devolvo as condições de trabalho à nossa presidente.
Passamos, então, ao período de votação. Em segunda votação, o projeto é de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O projeto de lei 101, da ordinária, né, do protocolo 999 de 2019, da vereadora Nery Kaufmann, está aprovado. Parabéns. Vamos interromper a reunião para que façamos o registro fotográfico com a família e os vereadores.